Nas Asas da Língua, um programa trilingue que oferece três perspectivas da cultura chinesa em mandarim, em cantonês e em patuá de Macau. Bem-vindos ao programa Nas Asas da Língua, aos ouvintes, à Rádio Freguesia de Belém. É um gosto estar aqui, é um gosto ter comigo neste programa o professor Álvaro Rosa e o mestre Joaquim Pereira. Ambos nos vão trazer perspectivas linguísticas, tons, ideias relativas tanto ao mandarim, aqui eu, para o mandarim, o professor Álvaro para o cantonense e o mestre Joaquim para o patuá. O provérbio, porque hoje o programa insere-se nesta nova rúbrica que é Filosofia Proverbial Chinesa e Macaense, o provérbio que trazemos hoje é da linha taoísta de Chuang Tzu, o segundo maior filósofo taoísta que viveu durante o século III a.C. Chama a atenção que a leitura proverbial filosófica é diferente da leitura proverbial social. Hoje este provérbio evoluiu e é aplicado num determinado sentido, quando nasceu era aplicado noutro, e por isso é preciso ter muita atenção a esta evolução, ou seja, só as pessoas que estão dentro da filosofia é que se lembram como é que surgiu este provérbio. Este provérbio surge, como eu disse, da perspectiva filosófica, e repito que houve uma evolução de sentido. Na perspectiva filosófica surge no segundo capítulo de Chuang Tzu, intitulado Sobre a Uniformidade, e é um provérbio que nos relata a história. Nunca são esquecidas as histórias, nem os filósofos deram origem a estas histórias, que nos relata a história de um guardador, não de rebanhos, mas um guardador de macacos, que gostava imenso dos macacos, e gostava a tal ponto dos macacos que era capaz de não comer ele próprio para dar aos macacos. E isso tornou-se muito óbvio na medida em que ele foi perdendo riqueza. E ao perder a riqueza, primeiro ele deixou de comer para dar aos próprios macacos, eram muitos, e depois ele houve uma altura que já não podia, já não tinha nem sequer para os macacos. Então ele arranjava sacos de castanhas para os macacos. E ele disse, não, chegou a altura, meus amigos, com grande pena minha, de ter que fazer o racionamento das porções. E, portanto, os macacos vão querer comer 4 sacos ao amanhecer e 3 sacos ao anoitecer. Não, nem pensar, quer nos matar à fome, nunca se viu um amigo fazer uma coisa dessas, não nos faça uma coisa dessas. Então, o guardador de macacos disse, muito bem, não querem 4 sacos de manhã e 3 ao anoitecer. Então, e se for ao contrário? E se eu vos der 3 sacos de castanhas pela manhã e 4 sacos ao anoitecer? E eles ficaram tão contentes e aceitaram de imediato a proposta. De onde o filósofo retira, aqui no segundo capítulo, retira a seguinte conclusão. O que o sábio faz é conciliar o certo e o errado, assim gozando de uma vida pacífica e harmoniosa. A isto se chama o princípio de vive e deixa viver. Portanto, há aqui o que o sábio faz é ser capaz de perceber a uniformidade de todas as coisas e ser adaptável, porque ele sabe que no fundo é tudo relativo e tudo vale o mesmo. E portanto aqui o que nós temos que ser é adaptáveis para entender as vontades, os desejos, os gostos do outro. Para quê? Para conseguir pôr-nos na posição do outro, para conseguir levar uma vida harmoniosa e pacífica. E bom, claro que o sentido do provérbio evoluiu e hoje não é assim. Hoje utiliza-se este provérbio, 3 de manhã e 4 ao anoitecer, utiliza-se para pessoas inconstantes. Estão sempre a mudar de opinião. Porquê? Porque não há capacidade de nos pormos no lugar do outro e perceber que o outro pode mudar de opinião. pode transformar-se. Maneira que, então, o sentido tão positivo, ele nasce com um sentido tão positivo da flexibilidade e da adaptabilidade, que nós já vamos falar na parte cultural deste programa, ele transforma-se em inconstância. O que é tão positivo passa de... O que é o saber adaptar-se ao vento passa para ser rolha, no fundo. Maneira que, e estão a ver, de facto, esta distanciamento de sentido. Agora, eu vou ler, então, o provérbio em mandarim. Então, 3 de manhã, 4 ao anoitecer... Jiao San Mu Si. Este Jiao San Mu Si, como é que se diz em cantonês? Jiao San Mu Si.
Jiao San Mu Si.
Também é semelhante. Vejam. Jiao San Mu Si.
Jiao San Mu Si.
Aqui também é uma aproximação de pronúncia. E em patuá?
Bom, antes de mais, bom dia. Bom dia aos meus caros colegas, à Rádio Freguesia de Belém e aos ouvintes que nos ouvem em casa. Eu queria dizer que, tal como disse anteriormente, não existe um provérbio traduzido em patuá, pelo que traduzimos, eu e o Raul Gaião, traduzimos para...
Quem é o Raul Gaião?
O Raul Gaião é um linguista português, mas que foi viver para Macau, foi lá professor e escreveu um dicionário do patuá. E então nós estudámos este termo e albarda no jumento não existe em patuá. Mas a ideia da albarda é um manto que se põe sobre o jumento.
Portanto, pois, porque na tradução do sentido é albarda, em português, a tradução do sentido em português é, faltou-me dizer isto, é albarda-se o burro à vontade do dono. Albarda-se o burro à vontade do dono.
Exatamente.
Na tradução filosófica, tradução social, porque na tradução social és uma rolha.
Que cabe em cada orifício, não é? Pronto, então em patuá, como é que poderíamos dizer isto? Escolhemos esta tradução: Bota corcha buru, vontade de dono. Ou seja, vamos pôr a manta que se põe sobre o burro segundo a vontade e o gosto do dono. Portanto, e isto vai traduzir muito bem o tal pragmatismo, como eu falei no episódio anterior, das coisas que devem ser postas de uma forma muito prática, muito pragmática.
E interessante que este albarda-se o burro à vontade do dono está muito longe do sentido filosófico, deve ser flexível, deve ser adaptável, como o bambu. Como o bambu, que é um símbolo muito importante, e é o símbolo do sábio. O sábio é vazio e oco por dentro, como o bambu. Ora, o que é que o Álvaro pensa sobre este assunto? O professor Álvaro pensa sobre este assunto? Também, não notou em Macau, enquanto esteve na zona de Cantão, não notou que as pessoas de Cantão se esforçavam para ser simpáticas, para serem afáveis, para corresponderem aos outros?
Naturalmente.
Ninguém recebe ninguém com mau ar, com cara fechada. As pessoas procuram ser afáveis, portanto, procuram ter...
É verdade, o povo chinês recebe bem as pessoas. Mas a propósito deste provérbio, hoje utiliza-se muito para qualificar a inconstância de uma pessoa. E muitas vezes ensina-se aos filhos, quando falar com o chefe, não seja inconstante, né? Tem que medir as palavras antes de dizer. Isto também é muito chinês.
Quando o sentido primitivo, o sábio devia ser, era isso.
Exatamente.
Era saber adaptar-se
à circunstância
circunstância, sim, ao chefe, ou neste caso, o guardador de macacos, aos macacos e à vontade dos macacos. Portanto, isso é que é a verdadeira sabedoria, é perceber, é identificar-se, é ter esta empatia com o outro, perceber imediatamente o que é que o outro está a pensar e identificar-se com ele. Maneira que, mas isto de facto, dizem que os portugueses, agora é um à parte, não sei se é conversa de café ou não, mas a verdade é que dizem que os portugueses têm um sentido diplomático natural, ou seja, são capazes de afetivamente se colocar no lugar do outro. E por isso, quando foi os tempos de descobrimentos, tiveram facilidade em criar, em miscigenar-se, em criar, em misturar-se com outros povos, em trazer ao mundo novas etnias, por assim dizer, como por exemplo a etnia macaense, não é? Que nasce de contacto de portugueses com asiáticas.
Exato, a miscigenação de portugueses com os chineses, com asiáticos, no fundo, não é? Portanto, Macau não é só português com chineses, mas com malais, com indianos, entre outros. Portanto, é a capacidade do português adaptar-se, né, à envolvente e ser feliz, no fundo.
E portanto, isso será, de acordo com Chuang Tzu, aqui na uniformidade de todas as coisas, nesta história, será a sabedoria máxima. E é por isso que o sábio é sábio. E é porque tem um potencial, tem uma inteligência emocional, uma palavra de hoje em dia, tem um QI muito... O QI pode ser elevado ou não, mas o QE, que é o coeficiente emocional, tem que ser muito elevado para que, de facto, seja reconhecido pela sua própria comunidade como sábio. Se não, é reconhecido como rato de biblioteca ou outra coisa qualquer, mas sábio é que não é. Não sei se há algum episódio que gostassem de contar em termos de adaptabilidade, portanto, em termos de sentido filosófico, de adaptabilidade ou flexibilidade que tenham presenciado, seja em Macau, seja na zona de Cantão, que vos pareça que...
É curioso, e acompanhem-me neste raciocínio. Reparem que este provérbio mostra uma evolução entre esta maneira de pensar, esta nova filosofia e deste filósofo, com o do episódio anterior. O episódio anterior falava sobre o fatalismo. Neste já há uma adaptabilidade que parece contrariar um pouco o pensamento que existiu durante a fase anterior do fatalismo. Mas se olharmos para a própria cultura ocidental, isto também acontece um pouco, embora em campos diferentes, com outras perspectivas. Mas reparem, vejam o método Descartes. Ele vai buscar sobretudo o seu expoente máximo, que é a existência de Deus. Kierkegaard fala sobre o mesmo, mas com Nietzsche acontece a morte de Deus. Portanto, a evolução do pensamento aqui contraria-se. E também vemos isto neste pensamento chinês, porque a adaptabilidade e a flexibilidade vem contrariar um pouco o fatalismo, a não aceitação do fatalismo, e queremos moldar um pouco como é que eu ia dizer isto? A própria essência do fatalismo. Portanto, não vamos aceitar as coisas como elas são, mas vamos moldar um bocadinho de forma a tirarmos algum proveito disto. E isto é muito interessante, porque as sociedades evoluem precisamente no seu pensamento, no seu raciocínio, de forma a melhorar-se a si própria.
O que é que o Álvaro pensa sobre esta questão? Tem algo? Eu tenho o exemplo do Senado de Macau. Para mim, o Senado de Macau é o expoente máximo da adaptabilidade. Ou seja, em que percebe que tem ali as forças portuguesas de um lado e as forças chinesas do outro, e que ou convence os portugueses e as forças da metrópole a adaptarem-se no fundo aos ditames das autoridades chinesas, ou Macau deixa de existir.
Mas é importante dizer às pessoas que o Senado era o Conselho de Veteranos que governava Macau, né? Portanto, são as pessoas de Macau, as mais antigas, mais velhas, como em todas as sociedades tribais, e que de repente vê-se invadido por portugueses por um lado, e os chineses, os mandarins, por outro lado, né? E essa é a necessidade de adaptabilidade. Por vezes é preciso mudar-se, dar uma conversa diferente a um, de conversa diferente a outro, no fundo, e o essencial ser o mesmo. Portanto,
exatamente, mas na adaptação, se quiserem, até mais simples dizer-me, falarmos em termos de adaptação, na adaptação, o que é fundamental é porque é que é tão necessária a adaptação? Porque há uma força gigante que nós não controlamos. E essa força gigante, neste caso, às autoridades chinesas, ou nós nos adaptamos a essa força gigante, ou nada acontece.
Exatamente.
Não é? Portanto, há o reconhecimento de que há uma incapacidade de lutar contra o destino.
É verdade.
E é uma forma, de qualquer maneira eu percebo a perspectiva de Joaquim quando diz, mas a adaptação também é uma forma de inteligentemente manobrar o destino. Ou seja, reconhecimento que há ali uma força brutal, uma parede, mas ao mesmo tempo, por adaptação, quem sabe nós não conseguimos um bocadinho da nossa vontade, porque somos inteligentes o suficiente para conseguir chegar lá e de algum modo moldando-nos aqui com um jogo de cintura ali, nós conseguimos um bocadinho da nossa própria vontade.
Aliás, pegando um pouco até na figura do bambu, há também toda a gente conhece a história de que na tempestade a árvore imponente e forte quebra mais facilmente do que o ramo que se inclina ao sabor do vento. Portanto, aqui também existe esta flexibilidade, esta adaptabilidade e que no fundo é uma forma inteligente da nossa vivência.
Ora, muito obrigada. Hoje ficamos por aqui. Eu só posso agradecer a presença destes meus dois ilustres amigos, companheiros do saber, companheiros dos estudos chineses e asiáticos, e é realmente com muito gosto que vos convido a estar presentes na próxima sessão de filosofia proverbial, as filosofias proverbial chinesa e macaense. Até à próxima. Muito obrigada.
Obrigado.